A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Sérgio Bairro, professor associado, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades também da USP. Sérgio Bairro é autor dos livros Hipermídia, lançado pela editora Brasiliense, Interdisciplinaridade, pela editora Futura, Hipermídia, Psicanálise e História da Cultura, pela editora Edux, Multimídia, pela editora Global. Ele vai nos falar sobre a cultura oral do sertão relacionada com a obra de Guimarães Rosa. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sérgio, é um grande prazer estar aqui com você.
Prazer é meu, Alexino. Sou um grande admirador desse teu programa e sigo sempre que possível as entrevistas todas. É uma honra estar aqui para poder conversar com você.
E é uma honra também entrevistá-lo, né? Você é um pesquisador bastante interessante porque você traz a questão aí da hipermídia, das novas linguagens, para dentro de um contexto de oralidade, de cultura oral. Como é que você faz esse tipo de interseções?
Na verdade, é curiosa essa trajetória, porque não foi algo planejado, né, programado. Eu fui desenvolvendo, tal como qualquer outro pesquisador, interesses por temáticas, né, de pesquisa. E na medida em que a carruagem foi andando, eu comecei a relacioná-las e vi que sempre fui observando que tinham sentido nessas relações, né? Por mais díspares, por mais aparentemente distantes que fossem as temáticas, né? Então, nessa trajetória que você descreveu no início, eu comecei com uma reflexão da relação entre as tecnologias digitais e a produção de conhecimento científico. Então, a minha preocupação era essa, ainda na comunicação e semiótica, né? Ainda na primeira metade da década de 90, onde eu fiz um pós-doc e eu já fiquei como professor do programa, né? Eu já discutia e já produzíamos, junto com os alunos, né, um material em hipermídia, ou seja, um material em ambientes digitais que usavam, né, se utilizavam de tudo quanto era forma, de sonoridades, de estruturas tridimensionais, de colagens imagéticas, né, de, em muitos casos, de programações não lineares, mas numa direção de discutir conceitos e proposições teóricas acadêmicas, né?
Porque você, quando fala de tendências da linguagem científica contemporânea em expressividade digital, você coloca que é preciso fazer uma problematização a respeito, né? Que problematização seria essa?
A problematização de fundamento que de certa forma orienta essa discussão é uma espécie de, vamos dizer assim, quase que beirando a revolta, né, que começou a cometer, né, me acometer, de trazer a experiência estética para dentro do processo de produção do conhecimento. Então, eu vi na tecnologia digital e na forma que isso estava sendo usado, né, em universidades no Brasil e fora do Brasil, para projetos acadêmicos, para trabalhos acadêmicos, né, para pesquisas acadêmicas, eu vi que muitos professores e pesquisadores estavam fazendo isso que eu estava fazendo também no Brasil, né? Então, a questão de fundamento é a presença da experiência estética na produção de conhecimento, a forma, né, dentro da minha história, esteve a forma disso acontecer, a maneira disso acontecer, esteve associado às possibilidades, né, enormes que nós começamos a ter com a tecnologia digital e com os processos de criação nos ambientes digitais. E a proposição central era a transformação do conhecimento científico, já assimilando a questão da experiência estética. E você pode ver que eu não toquei em momento algum na palavra arte aqui, porque para mim esse é um caminho paralelo, né? As questões, as proposições artísticas têm tudo a ver, mas é paralelo porque a proposta, né, desse artigo, por exemplo, que você citou, foi avaliar uma série de trabalhos na Alemanha e no Brasil, de forma até comparativa, buscando compreender como que os pesquisadores construíam os seus ambientes digitais, com imagem, som, navegação, interatividade, orientados por conceitos teóricos ou tendo por objetivo, vamos dizer assim, a construção desses ambientes. Então, por exemplo, nesse artigo tem um trabalho fantástico do Arthur Engelbert, na Alemanha, sobre a obra do Bruno Taut, né, que era um arquiteto, o arquiteto da transparência, como se diz em alemão, quer dizer, o arquiteto da proposição das casas de cristais, das casas que seriam de vidro, né? Ele está ali vivendo e defendendo essa ideia na década de 10 do século 20. E o Arthur Engelbert faz um trabalho acadêmico sobre a obra do Engelbert, todo absolutamente interativo. Você emerge nas casas do Arthur, do Bruno Taut, né? E ele faz ainda por si uma relação da obra do Bruno Taut que tinha com o serialismo do Schoenberg, que começa a acontecer na década de 20. Então ele junta uma reflexão, vamos dizer assim, dentro de uma proposição quase que revolucionária no campo musical e sonoro, com arquitetura, num trabalho que é um trabalho acadêmico, né, de navegação e programação.
Agora, se percebe que você vai buscar esse diálogo na Alemanha, né? Então foi um pós-doutorado que você foi fazer na Alemanha, procurando esse tipo de diálogo. O porquê especificamente a Alemanha?
A Alemanha sempre foi, de certa forma, uma referência, né? Desde a minha infância e tal, provavelmente em grande parte em função da região do Rio Grande do Sul, onde eu me criei, que é uma região de imigrantes, né, que vieram da região que depois foi chamada de Alemanha, né, porque eles começaram a chegar em 1824, antes, portanto, de existir a própria Alemanha como país. Vieram da região do Hunsrück, né, que é a região do centro-oeste, não, do oeste da Alemanha, né, do oeste, na divisa com a França. Então ali eu tive toda uma influência desse universo e depois, evidentemente, comecei a me interessar, já depois jovem, né, comecei a me interessar pela filosofia alemã, pela psicanálise, portanto, Freud e toda a discussão que tinha sobre a tradução do Freud. Enfim, eu fui entrando, né, nessa cultura, vamos dizer assim, de produção de conhecimento na Alemanha a partir daí, né? E o interesse esteve também associado à Freie Universität, a proposta da Universidade Livre de Berlim, que é uma proposta maravilhosa em nível institucional, né? Quer dizer, desde a história, desde a ruptura com Humboldt, né, também em Berlim, que surge a Universidade Livre e tem uma proposta toda. Existe lá também um grande instituto latino-americano, né, que também tem um histórico de diálogo com o Instituto Latino-Americano. Então, a Alemanha estava meio que me assombrando.
E me parece que você vai conseguir, através dessa construção do conhecimento, né? Aí você faz a sua livre docência, que tem o título A Hipermídia como Comunicação Integrada e a Retomada da Experiência Estética na Produção do Conhecimento. Isso daí é um resultado de todas essas décadas de pesquisa, inclusive a sua passagem pela Alemanha, né?
Perfeito.
E aí surge dentro da sua pesquisa a questão que você vai fazer sobre cultura oral. Aí, de repente, você começa a desenvolver, já, me parece que paralelamente você já vinha desenvolvendo algo nesse sentido, que seria a cultura oral, né, do sertão, relacionada aí à obra de Guimarães Rosa, né? Então, assim, como é que se dá essa passagem?
É, mais uma vez, algo não planejado, né, a priori, e uma feliz coincidência, né? O não planejado foi que eu digo não planejado em relação a Guimarães, né? Eu e um colega antropólogo português da Universidade Aberta, em Lisboa, começamos, nos conhecemos, enfim, no encontro na Europa e começamos um diálogo e aí viramos grandes parceiros de pesquisa. Eu entrei no campo da antropologia visual, que era o campo de especialidade desse antropólogo, que é o José Ribeiro, né? E ali nós resolvemos juntos iniciar um trabalho, um grande trabalho de campo, que durou mais de 6 anos, na verdade, durou uns 7, 8 anos, e eu até hoje tenho contato com as comunidades, né? E nesse projeto, nós acabamos, por aqueles acasos de referências, escolhendo um ritual brasileiro para pesquisar, e acabamos no ritual Coroação de Reis Congo, né? Conhecido também como Congada, Coroação de Reis Congo, em Minas Gerais, na região do Guimarães, no Rio das Velhas, né? Mas até ali não pensávamos em Guimarães, né? E aí começamos o envolvimento com as comunidades, a compreender, a estudar muito o ritual desde o Reino do Congo, se espalhou para as Américas, né? Para as Antilhas, para, enfim, foi para uma série de lugares esse ritual, que tem uma história belíssima, por sinal interessantíssima. E aí começamos a produzir material audiovisual e sonoro com as comunidades de Cordisburgo, Lagoa Trindade, Jequitibá, Beco do Repolho, enfim, né, Calabouço, Povoado do Souza, regiões do interior do sertão e tudo em torno do Rio das Velhas, em torno, tudo dentro da região, no interior da região onde Guimarães produziu a obra dele. E Guimarães era um dos pontos que ficavam sempre, né, para frente para fazer a relação. A pesquisa, depois de anos e anos e anos, foi se encerrando. Produzimos 20 filmes, né? Inclusive em outros países, buscando esse, no Uruguai, em Cuba e assim por diante, buscando essa relação, né, com o ritual de origem. E a feliz coincidência foi que, quando eu fui fazer um estágio de professor convidado em Stanford, né, eu encontro lá a professora Marília Librandi, ou melhor, fui a convite, inclusive, da professora Marília Librandi, que dava aula em Stanford, e ela tinha uma pesquisa sobre escuta e Guimarães Rosa, ou sobre Guimarães Rosa. E aí nós não nos conhecíamos, enfim, vimos que havia inúmeras coincidências em relação a esse objeto de pesquisa, né? E essa parceria desenvolvida com as comunidades orais e ela com a obra do Guimarães. E aí começamos uma troca. Eu cheguei a participar de cursos lá mesmo na universidade, oferecendo junto dela, né, sobre essa relação. E começamos a construir texturas sonoras a partir dessa relação entre cultura oral e a leitura de textos da obra do Guimarães.
E aí, quando você fala escuta, escuta como sendo de Guimarães, é uma metodologia que existe essa,
sim,
escuta?
De certa forma, é uma teoria, na verdade, né? A Marília acabou de lançar o livro aqui no Brasil, né, em português. Primeiro ela lançou em inglês. que se chama Escrever de Ouvido, né, em homenagem à obra da Clarice Lispector. Mas ela vem discutindo a questão da escuta, inclusive no meio acadêmico, né, mas a priori, em essência, a partir da relação com a literatura, né, o que, que é a escuta na literatura, o que é um universo sonoro a partir da relação com a leitura na literatura, mas não só com a leitura, como também com o processo de criação do autor, né? Quer dizer, quase como se fosse, muitas vezes, uma espécie de crítica genética sonora, né, do texto, da criação, né? E, portanto, ela desenvolve toda uma teoria dentro, a partir dessa discussão, fazendo um diálogo com filosofia, né, com teoria literária, com antropologia, muitas vezes, e é uma discussão belíssima, porque, de fato, se você pensar, por exemplo, na cultura oral, que nós provavelmente vamos falar disso um pouco mais ainda, mas se você pensar na cultura oral, o que nós temos que fazer quando produzimos conhecimento em parceria com a cultura oral é escutar, né? Quer dizer, nós temos que produzir um conhecimento pela escuta, né? Prioritariamente pela escuta.
Você nos trouxe uma seleção de músicas e muito especiais. A gente vai colocar a primeira para que o ouvinte possa ouvir e só depois você vai explicar, porque são várias camadas as suas pesquisas, né, de vários momentos diferentes, e todas as músicas que você trouxe, elas têm o nome Teoria. Tá? Então nós vamos ouvir agora a Teoria Pendular e depois você explica em qual contexto ela foi produzida, tá bom? Vamos ouvir então?
O sentido na margem é sempre a letra, som, 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 a página. A margem é selvagem. O sentido na margem é sem direção. A imagem, movimento.
Vê de dentro, lê de volta, lê recheio e casca. Lê de canto, lê de
tudo. A margem na linguagem, o som da imagem.
Leitura, visão.
A imagem da escritura.
Lê de dentro, vê de fora, lê o entorno imenso. Vê de logo, lê de baixo, vê que olhar pretenso. Vê de dentro, lê de volta, vê recheio e casca. Lê de canto, vê de cedo, lê de tudo e masca.
O movimento da letra,
pendular cisão. Leitura, visão,
mutação. A margem na linguagem, a imagem do movimento, a imagem da escrita, a página e a escritura em relação. A página, sentido na margem, a viagem, direção. A margem da escritura, a margem da imagem.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.